Nós estamos aqui a celebrar o 15º aniversário da Igreja e é um momento muito, muito importante e muito especial para nós podermos estar aqui. Sabemos o quanto Deus tem trabalhado durante todos estes anos lá no ministério que nós estamos envolvidos em Inglaterra. E é bom nós sabermos que, pronto, durante muito tempo nós estivemos ali trabalhando, lutando, sozinhos, e podemos agora ver uma resposta de Deus poderosa àquilo que nós orávamos continuamente. Deus, Ele é fiel e poderoso para responder. E sabe, nós aqui já ouvimos falar, eu ouvi ali o nosso irmão falar da Igreja, que é um organismo vivo, é algo muito especial. A Igreja não é um edifício, não é um templo. A Igreja, claro que todos nós pensamos assim, eu creio que todos nós que estamos aqui pensamos desta forma. Nós, como filhos de Deus, somos suficientemente inteligentes. Você é, não é? Olhe para o seu irmão e diga para ele, tu és muito inteligente. Amém? Nós somos vidas que se sobrepõem a tudo aquilo que está lá fora. Tendo nós a instrução académica ou não, nós somos o que há de melhor sobre a Terra. Amém? E sabe, nós sabemos que a Igreja é uma Igreja de Cristo, temos essa noção, sabemos, temos a certeza, já ouvimos aqui cantar, Jesus está aqui presente, Ele está no nosso coração, Ele se move aqui em todos os dias para que nós sintamos esta paz e esta alegria em nosso coração. É verdade ou não? E sabe, a Igreja não é uma religião, como muitos dizem, mas sim um conjunto de membros, de seres humanos, purificados pelo sangue de Jesus, que trouxe a remissão dos nossos pecados. É muito importante nós sabermos e atentarmos para isto, que o amor de Deus deve ser manifesto para que se conheça face a face o Senhor. A Igreja tem essa função de nos levar a ter um contacto constante, real com o nosso Deus, uma comunhão face a face em todos os dias da nossa vida. Então você e eu somos a Igreja do Senhor. Ponha a mão no seu coração e diga assim, eu sou a Igreja do Senhor. Ultimamente, nós temos visto que a sociedade está mais atenta para a religiosidade, um mal que tem assolado o meio cristão. O que tem desviado a atenção do homem, muitas vezes, das coisas de Deus, e o faz olhar para mais, ou olhar mais para os seus próprios atos, do que propriamente para os atos de Jesus na sua Igreja. O que tem realmente desviado a atenção do homem. A palavra de Deus mostra-nos em Colossenses, um texto que está lá no capítulo 2, do versículo 8 ao 10, e ele chama-nos a atenção, ele alerta-nos para uma coisa que é muito importante nós em cada dia termos presente. Diz a palavra, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estáis perfeitos nele. Amém. ponha a mão no seu coração e diga: eu sou perfeito em Jesus Cristo. Nós podemos perceber que o Senhor Jesus nos adverte para que não entremos no caminho da religiosidade, onde satisfazer a vontade humana é mais importante do que propriamente adorar a Deus, ou adorar verdadeiramente a Deus. Todos buscam no mundo a paz, a humanidade busca a paz, mas não a encontra. Porque a verdadeira paz, a paz completa, é a paz com Deus. E somente ela é encontrada quando conhecemos de facto o poder do sacrifício de Cristo. Amém? Por quê? Porque é através do sacrifício de Cristo Jesus que nós encontramos a maior prova de amor que já se demonstrou sobre a terra para dar o acesso ao nosso maravilhoso Pai que temos, o Pai Celestial. Amém? Foi através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que nós pudemos ser livres de todo o pecado e viver um verdadeiro cristianismo de acordo com o que diz a palavra do Senhor e assim encontrarmos essa paz. Nós hoje podemos dizer que nós sentimos a paz do Senhor no nosso coração. Que não é qualquer coisa que nos abala, que não é qualquer coisa que nos faz desviar do caminho do Senhor, porque nós conhecemos a sua paz e nós sabemos o quanto Deus realiza por cada um de nós. Muitas coisas que nós não conhecemos, não imaginamos e que o inimigo tem contra nós, não acontece porque o Senhor está connosco. Amém? Porque o Senhor está presente em todo lugar que nós pisamos com a planta do nosso pé. Ele promete isso na sua palavra e ele não falha. Amém, irmãos? Em João capítulo 8 e versículo 32 diz também a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade que está em Cristo é aquilo que tem feito a nossa vida completamente livre. E tem evitado que o inimigo prenda a nossa vida, nos aprisione e não nos deixe avançar nos projetos que Deus tem para nós. Amém? Então, sendo assim, para que possamos estar em plena comunhão com Deus e seguir os seus mandamentos, é necessário nós conhecermos Cristo Jesus. Ter intimidade com Ele contínua, não só para o conhecer, mas para viver essa comunhão, o amor e a fraternidade, amando a Ele e ao próximo. Eu creio, irmãos, que vocês se amam. Por aquilo que nós vimos aqui, nós sentimos que aqui existe o amor de Deus genuíno. Nós vimos aqui, durante este tempo que estivemos aqui na igreja, um amor especial fluindo através das palavras, através do louvor, através da adoração. Isso é uma realidade aqui no nosso meio. Amém? E isso nos alegra, isso nos satisfaz, isso também nos motiva cada vez mais a podermos trabalhar melhor para que a CAP esteja continuamente connosco, nos protegendo, nos guardando. Nós esperamos a vossa oração contínua para que em Londres aconteça aquilo que está acontecendo aqui também. Amém? Nós temos lá coisas maravilhosas também. Nós temos visto, e os apóstolos sabem, os milagres que Deus tem feito lá no nosso meio. E nós sabemos que aqui também, porque temos ouvido testemunhos, e nós sabemos o quanto Deus ainda tem para fazer. É curioso que o ano passado nós sentimos lá em Londres, antes até de conversarmos, nós sentimos uma palavra que Deus nos deu de que este ano, 2017, iria ser um ano de milagres lá. E depois, conversando, nós chegamos à conclusão que estamos numa sintonia. em relação a isso também, porque Deus, aquilo que Ele fala lá, Ele fala aqui. E se nós temos o coração aberto, essa sintonia é real. E vai acontecer dia após dia. E nós este ano já provamos muitos milagres lá. Assim como vocês têm provado aqui, que eu creio que isso é uma realidade. Então, amar a Deus e ao próximo é uma chave fundamental para que Deus faça e opere no meio da sua igreja coisas maravilhosas. Nós vimos aqui aquilo que Deus tem preparado para nós. São coisas que nós nem sequer imaginamos, mas que vão acontecer porque Deus é fiel. E Ele fala na sua palavra que isso vai acontecer. Isso nos alegra, nos motiva cada vez mais a continuar firmes na palavra, firmes no propósito que Deus tem para a nossa vida. Você sente isso no seu coração? Diga glória a Deus. A palavra diz também em Gálatas 5,14, diz assim, pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? O amor é o fundamento dentro, é a base dentro da Igreja de Cristo. E isso está acontecendo. Nós vemos que quando nós abrimos o coração para Jesus, Ele realiza esse desejo que está no seu coração de ver a Igreja unida no mesmo propósito, firme, para dar continuidade ao projeto que Ele tem sobre esta terra. Viver numa Igreja na qual Deus tem prazer é renunciar a todo o pecado. Amém, irmãos? É renunciar a todo o mal. E é renunciar também a todo o tipo de religiosidade que nos impede de avançar muitas vezes. Viver numa igreja segundo a vontade de Deus ou segundo o coração de Deus é aproveitar o máximo de tempo que nós temos, até de ociosidade, para buscar o Senhor. É muito fácil fazer de conta. É muito fácil fazer de conta de ser cristão. Quantos não andam por aí fazendo de conta que são cristãos, mas as suas práticas não são reais, não têm a ver com Cristo? E é muito fácil fazer de conta que segue o caminho do céu, o caminho de Cristo, mas o difícil mesmo é ter que reconhecer que só através da palavra de Deus é que nós podemos conhecer os verdadeiros passos de Jesus. Seus ensinamentos e sua verdade sobre o caráter cristão. Temos necessidade de acordar para uma vida cristã que glorifique mais a Deus. Para vivermos assim como está escrito em 2 Coríntios 4 e versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem, porque as que se vêem são temporais e as que não se vêem são eternas. Você, eu creio, está aqui e está pensando naquilo que vai ser o seu futuro, não só aqui sobre a terra, mas também no céu. Você está aqui na expectativa, e nós já cantamos aqui, e isso é uma realidade nos nossos dias, que nós esperamos a volta do Senhor Jesus. E isso nos impulsiona cada vez mais a viver uma vida segundo a palavra, rejeitando tudo aquilo que nos é oferecido lá fora e que vem trazer uma mistura dentro do corpo de Cristo que muitas vezes faz dano no meio do corpo. Nós atentamos para as coisas espirituais. Nós damos mais valor àquilo que é espiritual do que àquilo que é material. E é isso que o Senhor espera de nós. Que reconheçamos o seu verdadeiro amor. Que possamos abrir o nosso coração e reconhecer que só Ele tem a palavra de vida e de vida eterna. Para seguir o caminho da luz. Tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita no trono de Deus. Diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. E nós, muitas vezes, temos que seguir o conselho de Cristo. Muitas vezes nós temos que crucificar a nossa vida. Temos que perder a vergonha de mostrar aquilo que nós somos na realidade. Muitas vezes nós ocultamos na nossa vida, escondemos aquilo que nós somos. Eu sei que aqui não, porque eu sei que aqui isso não acontece. Mas lá em Londres, sabe, muitas vezes acontece isso. As pessoas, por causa de um emprego, porque eu não sei se vocês sabem, Londres é um país, ou é uma nação, em que as nações todas do mundo estão lá representadas. E lá em Londres, a quantidade, ou a percentagem maior que existe ali, são muçulmanos. Não é por acaso que o presidente de Londres, aqui chama-se o presidente, por exemplo, agora houve eleições, o presidente da Câmara de Lisboa, lá o presidente da Câmara em Londres, ele é muçulmano. Amém? Porque ele foi eleito pela maioria. E a maioria que existe lá em Londres é muçulmanos. E então, isto para dizer o quê? Que muitas vezes as pessoas, sabe, escondem, deixam de dizer ou de mostrar que são cristãs para que possam ter um emprego. Mas eu quero dizer aqui uma coisa muito importante. Eles não escondem. Eles se levantam e não têm vergonha de dizer o que são. Amém, irmãos? E sabe, eu digo outra vez, aqui eu sei que isso não acontece, mas em muitos lugares, em muitas nações isso acontece. As pessoas escondem, as pessoas não falam de Jesus, as pessoas têm medo de falar de Jesus, ou até, mesmo que não seja falar, elas têm medo de mostrar que são seguidores de Cristo, sabe? Porque perdem muitas, muitas coisas. Perdem o emprego, sei lá, perdem oportunidades em muitas áreas da vida por causa de darem sinal de que são seguidores de Cristo. Mas Jesus não espera isso de nós. Ele próprio diz aqui que desprezou a vergonha. Ele próprio diz aqui que ele suportou a morte. Ele suportou todas as coisas por causa de nós que estamos aqui hoje. É por causa dele que nós estamos aqui hoje louvando com esta alegria toda. É por causa dele que nós temos visto a operação de Deus, milagres acontecerem na nossa vida. É porque ele desprezou a vergonha. É porque ele não teve medo da morte. E sabe, eu creio numa coisa, que se nós mortificarmos a nossa vida em favor de Cristo, muitas vezes nós vamos ser muito mais abençoados do que aquilo que nós imaginávamos ou que imaginamos que vamos ser quando nós negamos o nome de Jesus ou quando nós ocultamos o nome de Jesus. Sabe, quando Cristo fez isto, isto não foi nada mais, nada menos do que dar-nos a salvação e a plena comunhão com Deus, pelo perdão dos nossos pecados e tudo isso de graça, irmãos. Tudo isso de graça e por meio da graça de Deus. Amém? Ele fez tudo por amor de nós. E o que é que nós fazemos por amor de Jesus? Nós muitas vezes fazemos coisas por amor a nós próprios. Muitas vezes nós fazemos coisas com a ideia de que nós vamos receber alguma coisa em troca. Mas aquilo que é importante é nós termos esta consciência e pensarmos desta forma. Eu vou fazer tudo porque Jesus se alegra, porque Jesus espera de mim que eu faça, sem pedir nada em troca, porque Jesus não pediu nada em troca por aquilo que Ele fez por nós. O verdadeiro cristianismo é realmente viver uma vida de amor para Cristo, não por aquilo que nós recebemos, não por aquilo que nós estamos à espera, mas porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Cada um de nós possa realmente pensar, meditar mais e atentar mais para as coisas que são espirituais. Não para muitas vezes as heresias que acontecem, mas para aquilo que é verdadeiramente da vontade de Deus que façamos na nossa vida. Nós sabemos o quanto nos últimos tempos tem acontecido desvios das igrejas, heresias que entram na igreja, mas graças a Deus que nós estamos no lugar certo. Amém? Nós estamos no lugar certo e nós sabemos que Deus nos protege, que Deus nos guarda e nos abençoa para que isso não aconteça. Se fizermos dessa maneira, observando a palavra, buscando a Cristo de todo o nosso coração, meditando no Evangelho salvítico de dia e de noite, se fizermos dessa forma, em unidade de espírito, estaremos sendo de facto e de verdade uma igreja conforme o desejo do coração de Deus. Amém? Assim com Jesus, ou como Jesus falou para o apóstolo Pedro, ele fala hoje para si e para mim. Amém? Também eu te digo, tu és, coloca aí o seu nome, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Isto está escrito em Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é você que está aqui. O inimigo não tem poder sobre a sua vida, sobre a minha vida. Se nós olharmos para Jesus com fé, com confiança e tudo fizermos por amor, por tudo aquilo que Ele já fez por nós. O que é que este Deus Todo-Poderoso pode fazer na nossa vida? Nós sabemos. Muitas coisas o Senhor pode fazer sobre a nossa vida. Lá em Efésios, em 3:20, com o texto que eu comecei esta mensagem, diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Irmãos, Deus pode fazer muito mais na nossa vida. Muito mais do que nós imaginamos. Nós muitas vezes estamos a pedir coisas a Deus. Sabe, eu digo muitas vezes, nós precisávamos de pedir mais a Deus que Ele fizesse a sua vontade em nossa vida do que pedir alguma coisa mais para nós. Porque aquilo que nós estamos a pedir, Deus tem com certeza muito melhor para nós. E Ele vai nos dar sim aquilo que nós queremos, mas ficamos aquém daquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém, irmãos? O que é que este Deus poderoso tem para fazer tanta coisa para nós? Ele tem poder para salvar totalmente. Ele pode salvar seja quem for. Nós podemos orar pela salvação daqueles que estão à nossa volta. E nós podemos crer. Deus tem poder para salvar. Deus tem poder para transformar vidas. Mesmo aqueles que não creem, como eu. Amém, irmãos? Antes da minha conversão, era um ateu completo. A minha esposa converteu-se. Ela orava por mim. Demorou muito tempo, 9 meses. Mas Deus, ao fim de 9 meses, fez nascer a minha vida de novo. Amém? Eu não cria em Deus. Sabe o que é que eu dizia muitas vezes para a minha esposa? Se esse Deus que tu falas existe, ele que lança o teto agora por cima de mim, que acabe com a minha vida. Mas sabe, Deus era muito mais inteligente que eu. Sabe disso? Deus era muito mais inteligente do que eu e disse assim, não vou fazer isto, porque eu quero te usar. Sabe? E nos primeiros dias da minha conversão, houve um homem de Deus que chamou-me a um canto e disse assim, olha, Deus tem um plano para a tua vida muito grande, tu vais ir pelas nações pregar o Evangelho. E sabe, eu ouvi aquilo e mal saí de junto dele e disse assim, lá está este aqui, a querer-me prender aqui fazendo promessas. Mas a verdade é que Deus cumpriu a palavra dele. E Deus, ele pode salvar totalmente. Não é? Diz lá em Hebreus 7:25. Ele pode também livrar de qualquer situação, conforme eu falei há pouco. Irmãos, eu digo isto muitas vezes. Nós não imaginamos os planos que o reino espiritual das trevas faz contra nós. Aquilo que ele muitas vezes intenta contra nós para nos destruir. Porque Jesus disse que o diabo veio para quê? Ele não veio para dar nada a ninguém. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele tenta fazer isso sobre a nossa vida todos os dias e possivelmente muitas vezes. Algumas, Deus até permite que aconteça. Mas a maioria, Deus põe a sua mão e nos livra. Amém, irmãos? Deus pode livrar de qualquer situação. Diz lá a palavra de Deus e nós vemos, por exemplo, em Daniel, como foi no livro de Daniel, como foi com aqueles jovens. Eles passaram por aquela prova. Todos pensavam que eles iam ser completamente destruídos. Mas a mão de Deus esteve ali, a presença de Deus esteve ali. E livrou-os de uma coisa impensável humanamente, falando. E ele pode socorrer os homens na tentação também. As tentações vêm, mas Deus tem poder para nos livrar delas. Amém? Ele guarda-nos em todo lugar. A sua promessa é real. Deus guarda-nos em todo lugar. Nós sabemos que Jesus está conosco. Jesus promete, Deus promete, eu estarei contigo em todo lugar que tu pisares com a planta do teu pé. Isso não foi só para um homem, Deus foi para todos nós. Amém? Nós podemos agarrar essa promessa. Ele dá tudo de graça para nós. Nós não precisamos ter dinheiro para conseguir nada. No mundo nós temos que ter muito dinheiro para conseguir muitas coisas, mas Deus tem formas de nos abençoar sem dinheiro. Você sabia disso? Com certeza você já teve experiências. Deus cria condições que nós não imaginamos muitas vezes, mas que Ele cria, cria. E que Ele abençoa, abençoa. Mas nós só provamos quando nós somos perseverantes e quando não abrimos mão para outras coisas que não seja o plano de Deus para a nossa vida. Ele cumpre com todas as promessas porque Ele é fiel. Lá em Romanos, no capítulo 4, diz a palavra de Deus, no versículo 21, que Ele é fiel e justo para cumprir com as suas palavras, com as suas promessas em nossa vida. E por último, Ele faz, Ele pode fazer muito mais além do aquilo que nós projetamos para a nossa vida. Nós todos juntos podemos projetar coisas, mas Ele só. Ele vai além dos projetos que nós temos para a nossa vida. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que abençoa. Ele é o Senhor que salva. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Criador. Ele não muda. Nós vemos aí na sociedade como o mundo procura mudar os padrões de vida, mudar até aquilo que Deus criou. E isso está profeticamente falado na palavra de Deus, que nos últimos tempos isso iria acontecer, mas nós estamos salvaguardados. Você está salvaguardado. Eu estou salvaguardado. E nós nos manteremos fiéis até ao fim, porque sabemos que Deus nos vai guardar e levar com Ele. Amém? Deus é fiel. Diga comigo, o Senhor é fiel. E Ele vai realizar o projeto, o plano que Ele tem para a minha vida. Custe o que custar, Ele vai fazer isso. Em nome de Jesus. Amém.